pode ficar tranquilo.
Isto não é sério.
Só uma coisa.
Boa noite com Ana Catarina Mendes, Pacheco Pereira e Lopes Xavier. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. E hoje o debate vai passar pela solução de governo nos Açores, onde o PSD garantiu o apoio do Chega e também pelo rescaldo das eleições norte-americanas. Quem começa é Pacheco Pereira, a quem pergunto se também considera que para governar nos Açores o PSD vendeu a alma ao diabo.
Depende do diabo, não é? Sim, mas está bem, aceito. Eu já
a
há muito
não
tempo.
É minha.
Eu sei.
Como sabe?
Eu sei que não. Desde as eleições dos Açores que eu ando a escrever sobre por que razão é que o PSD nunca deve fazer um acordo com o Chega. E, infelizmente, foi o que aconteceu. De qualquer maneira, vou fazer uma pequena nota, que é, como sabem aqui neste programa e em vários textos, na Sábado em particular, eu tenho-me pronunciado completamente contra, sem qualquer ambiguidade, contra o entendimento com o Chega. As redes sociais são um poço de intrigas, como sabe. Então o argumento é, vejam lá o Pacheco Pereira, que dizia tão mal de Passos e agora não critica o Rio por causa de... Quer dizer, convinha que as pessoas se informassem antes de fazer estas declarações, porque eu nunca deixei nenhuma dúvida sobre a minha crítica a este acordo. Porquê? É um acordo que vai envenenar o PSD, em primeiro lugar, e a vida política nacional.
Vai e ou não... já está?
Não, já está. Repare, eu tenho vergonha de ver o Ventura na Assembleia a elogiar o Rio. Quer dizer, vergonha, quer dizer, acho uma coisa absolutamente... Que, como é óbvio, ele iria aproveitar o acordo para fazer estas coisas e vai aproveitar o acordo para se impor como uma parte obrigatória de qualquer entendimento à direita, que é uma expressão que eu não gosto, mas enfim. É preciso ver o seguinte. Primeiro, não é um acordo açoriano. Qualquer acordo com o Chega não se contém nos Açores, como se vê, aliás. É sempre um acordo de natureza nacional. Depois, o Chega não é um partido vulgar de extrema-direita, mesmo que fosse, e já era bastante, para que um partido democrático como o PSD não o apoiasse. O que acontece é que o Chega é um partido de extrema-direita com uma dinâmica eleitoral e política forte que corresponde a uma mudança significativa nos partidos de extrema-direita e populistas na Europa. Ora, nós temos a obrigação de perceber que não é inócuo fazer um acordo com o Chega. Pelo contrário, não só legitima politicamente, como permite essa cena como as felicitações do Ventura ao Rio. E é completamente contra aquilo que é um Partido Social-Democrata. Um Partido Social-Democrata não faz nenhuma espécie de acordo com um partido desta natureza.
Mesmo como alguns objetam que, por via da nova paisagem eleitoral, uma solução de governo à direita se torna impossível se não houver a possibilidade de entendimento com o Chega moderado, para utilizar a expressão do Rui Rio.
Sim, mesmo que isso aconteça, tem que se encontrar condições para... Aliás, não era obrigatório que o PSD aceitasse... Eu sei que o governo do PS... Vamos começar pelo PS. O PS nos Açores é sinistro. Governou de forma prepotente, merece tudo que lhe caia em cima. Mas nós não podemos apenas raciocinar desse modo, porque senão a única coisa que parece funcionar é a vontade de poder, é a vontade de chegar ao governo. O acordo com o Chega inclui, por exemplo, uma frase sobre a subsidiodependência nos Açores. Eu posso falar contra a subsidiodependência. E penso que os meus companheiros também podem falar, porque nós não falamos do mesmo do que fala o Chega quando fala da subsidiodependência. A subsidiodependência é contra os pobres nos Açores. Os Açores são uma das zonas mais pobres de Portugal.
E é
culpa, aliás, entre outras coisas, do governo que nestes últimos anos lá esteve. E essa pobreza implica uma dose considerável de apoios sociais. Eu bem sei que isto vai ficar no papel. Nem o PSD, nem o Chega, nem ninguém vão cumprir essa parte, porque isso nos Açores criaria uma situação muito complicada. Mas mesmo assim... Do ponto de vista simbólico, é inaceitável que o PSD faça um acordo que um dos pontos é contra os pobres. pura e simplesmente contra os pobres. Porque na linguagem do Chega, subsidiar dependência é vai trabalhar malandro. Ou eu vou dar-te este dinheiro, mas não gasto no vinho. Quer dizer, são várias coisas que existem. E, portanto, é um acordo inaceitável. Vai envenenar o PSD, vai envenenar a vida política portuguesa e as consequências vão-se ver rapidamente. E o gosto pelo poder não chega para justificar estas coisas. Deixo para uma segunda intervenção uma resposta que eu presumo que vou ter que ter.
Não,
aqui,
é um acordo que vale a pena,
que é a comparação, António, de uma geringonça com outra, já lá vamos.
É um acordo que vale a pena, António?
Uma segunda ou uma terceira? Não, eu estas coisas, o que diz o Pacheco Pereira, eu não consigo dizer, não acho que exista risco nenhum, acho isto completamente normal, eu preferia uma coisa mais clear cut para eu poder, porque eu também acho que há riscos, mesmo entendendo, ao contrário do Pacheco Pereira, que há uma componente regional muito importante nisto, basta ver que os deputados do Chega, ou os dirigentes do Chega, alguns deles deputados, já foram do PS, do PSD e do CDS. E, portanto, há ali uma lógica pessoal, local, de influentes políticos, que chegou ao ponto de poder haver uma ruptura entre o Chega açoriano e o Chega continental. O Ventura andou a gerir aquilo em flic-flacs à retaguarda sistematicamente durante este tempo todo. Portanto, há uma componente local. E eu suponho que o que estava na cabeça do PSD, mas também do CDS e do PPM, era que tivessem a oportunidade de não ter que fazer, só o PSD é que fez, um acordo escrito com o Chega para mostrar ao Ministro da República. Aquilo que estava na cabeça deles era irem até ao Parlamento açoriano e depois havia simplesmente a votação de um programa de governo. E isso condicionaria o Chega a ter de escolher entre viabilizava um governo do PS ou viabilizava um governo do PSD, CDS e PPM ou não queria nada disso e íamos para eleições. E, portanto, o Ministro da República não permitiu isso e bem que dava uma longa confusão e um tempo perdido, era muito negativo do ponto de vista da economia de recursos, e exigiu um acordo escrito. Ora bem, quem é que estendeu a mão? O PSD. O PSD é de que aqui o Pacheco Pereira é conselheiro da estratégia. Mas não lhe perguntaram e resolveram fazer o acordo. Ora bem, ali há duas coisas. Há o acordo em si e o efeito do acordo. O acordo em si é quase todo ele inaceitável, de vários pontos de vista, uns mais graves do que outros. Uma revisão da Constituição para reduzir os deputados, quer nos Açores, quer depois quando se chegar ao Plano Nacional, no Plano Nacional, é inaceitável. Uma redução da proporcionalidade, da representação dos partidos mais pequenos, é inaceitável. O segundo ponto, que é o ponto dos subsídios, é um ponto também inaceitável com aquela formulação que existe. Nos Açores, nas universidades, independentemente da esquerda ou da direita, há muita gente que diz que há ali algumas necessidades de controle e que o abandono escolar pode ter uma ligação muito, muito pesado, muito, com números muito significativos, pode ter uma ligação com os subsídios, mas não é assim que se fala para a região mais pobre, que é acabar com os subsídios e fazer recuar o Estado, mas como? Por via de milagres, é inaceitável. A corrupção, quando querem combater a corrupção, querem simplesmente agredir o PS, é o que isso significa, e a única coisa de concreto que aparece, que falam, é uma nova autoridade contra a corrupção nos Açores, um caminho que já foi seguido, é péssimo, é um caminho que ninguém sabe. Portanto, do ponto de vista, e eu acho que o CDS será contra isto tudo, quer dizer, há coisas que não vão para o programa do governo, como, por exemplo, a questão da Constituição, mas o CDS será sempre contra isso em Portugal continental e nos Açores. Contra o fim do rendimento mínimo, o rendimento social de inserção, ponto final, como um objetivo político, o CDS nunca vai viabilizar uma política dessas. E, portanto, isto vai ter alguns problemas. Agora, de facto, quem estende a mão pela primeira vez em Portugal, do lado, à direita do PS, ao Chega, não há dúvida que é o PSD de Rui Rio.
Isso e para
não
quem há nada é o melhor negócio político? Quem é que fica a ganhar com este negócio? É Rui Rio?
Já vamos ver, já vamos hoje a ver quem ganha. Mas eu queria... Esse ganha inevitavelmente.
É,
mas repara, ó Carlos, que há uma coisa que nós temos de perceber e custa ao Pacheco Pereira, juro-te que é sem ironia, é mesmo sincero. Eu sempre disse, o Pacheco Pereira sempre disse, Rui Rio é um social-democrata. E é no plano das políticas sociais, com certeza que é. Mas no modo como ele vê o regime político, não é. Há uma série de ideias do Chega que não fazem nenhuma erisipela em Rui Rio. Exemplo, reduzir os deputados. Acabar com os subsídios. Qualquer dia, reformar a justiça e tomar o controle dos juízes. Limitar a liberdade de expressão e controlar os jornalistas e puni-los com crimes quando eles abusam e difamam e não são responsáveis. Toda esta linguagem, não da parte económica e social de Rui Rio, é muito próxima do Chega. Aquele pacote não é aceitável pelo CDS, nenhum, nem este, nem antes deste, mas ele é próximo em muitos aspectos do pensamento do Rio. Rui Rio cria de lugares vazios representando a abstenção. A redução dos deputados não lhe faz impressão nenhuma, por razões práticas e por razões teóricas, porque elimina os pequenos, elimina o CDS, elimina as maçadas das negociações. Sobre a justiça, tem ideias. Sobre a matéria penal, não está muito longe do Chega. Nunca ouvi defender a castração física, nem coisas dessas, ou ralho seja feita. Mas é um homem que acha que vivemos numa sociedade condescendente com o crime e que devia ser talvez mais dura e mais controlada. Há este ponto que não podemos evitar. E, portanto, eu não fico tão espantado que chegado ao momento de tirar o PS do governo dos Açores, o PSD de Rui Rio tenha dado esta oportunidade. Não. Agora, e o Pacheco Pereira tem razão numa outra coisa, já passamos para as rondas, o Pacheco Pereira tem razão numa outra coisa. Ao fazer-se isto, embora isto seja nos Açores, tenha uma importância relativa, do meu ponto de vista, tenha uma explicação local, isto vai fazer com que este seja o tema político no próximo, para as próximas eleições e para os próximos debates políticos. Em vez de ser a pandemia e os fins de semana em que as pessoas não podem ir às compras e a desorientação estratégica e a crise económica, o tema vai ser a tensão. Rui Rio deu a mão aos fascistas do Chega. Isto tem esta consequência que ele devia ter antecipado. Não vai haver outro tema. Última coisa. Quem inventou, agora por dar a hipótese do Pacheco parar à segunda, me acertar o passo. Quem inventou os blocos foi António Costa. Que disse os blocos, que em Portugal existem dois blocos, é assim que vamos viver. Nunca foi, mas até à geringonça nunca foi. O PS fez governos com o PSD, o CDS com o PS, o CDS com o PSD, etc, etc. Nunca foi de blocos.
Fim do arco da governação.
Exato.
Permitindo.
Era o arco da governação. Quando chegámos à geringonça, mas eu não critico, só acho que as pessoas têm de ser stick to as suas responsabilidades e as suas palavras. Certo. António Costa disse o seguinte, contra a exasperação de Passos Coelho, disse-lhe, você tem que se habituar a um bloco à sua direita, olhe para ele, trate-o, faça a agricultura dessa zona e irá. Há um bloco à esquerda, ao qual o PS está ligado e trata das relações com ele. O mundo político em Portugal ficou dividido em dois blocos e o PS acha, ou achava na altura, explicava que não há nenhum problema, nem à direita para o PSD em ligar-se ao CDS, nem à esquerda para ligar-se com os outros.
Numa lógica de blocos está legitimado o entendimento entre o PSD e o Chega?
Não, mas é que o PS agora, vamos ouvir a Ana Catarina, mas o que me parece é que o PS tem a seguinte teoria. Rui Rio, a lógica é a mesma, tens um bloco à tua direita para governar, mas há partidos proibidos, com o Chega não podes fazer nada. E, portanto, António Costa diz, eu à esquerda posso fazer tudo. À direita, Rui Rio não pode ter nenhum tipo de acordos com o Chega, o que limita as hipóteses para toda a vida. Só mais um ponto.
À esquerda há alguma força política que o António considere?
Claro que sim.
Que o António Costa devia ter amputado,
claro que
no
sim.
Entendimento,
claro que
agora
não.
Para fazer o espelho com o Chega.
Com a teoria do António. O que é que o António Costa disse no outro dia aqui nesta estação? Disse o seguinte, o problema não é do acordo e do conteúdo do acordo dos Açores. O problema é da natureza do Partido Chega. Ora, se o problema é da natureza, o problema é da natureza também com o PCP. Quer dizer, o problema do acordo da geringonça não existe, porque aquilo era simplesmente as reversões e antidireita.
Nunca vimos o PCP a defender não, desculpa, as barbaridades.
Desculpa, há 20 anos nenhum Partido Socialista fazia uma coligação com o PCP. Certo. Há 30, muito menos, e há 40 o PS lutou para tirar o PCP do poder, onde exercia o poder, apesar de não ter votos. De uma forma não democrática e totalitária. Essa é a natureza do PCP. Contra a NATO, contra a União Europeia, contra os tratados. Ainda agora há dias, Ana Catarina devia estar lá. Houve uma resolução para se regozijarem com a queda do Muro de Berlim e o PCP disse que foi uma desgraça para a humanidade, votou contra. O PCP é sempre, elogia sempre Putin, a Rússia, Venezuela, etc. Essa é que é a natureza do PCP, suspensa. Eu sei que há explicações históricas e evoluções. Essa natureza está suspensa por razões de oportunidade. O Chega, não, pela sua natureza, é uma coisa do mesmo tipo. Talvez me irrite mais, e eu tendo condescendido 30 anos com o PCP, que é um partido legal e que tem seguido as regras e irresponsável, eu tenha condescendido e me irrito mais hoje com o Chega. Mas do ponto de vista da natureza, para um democrata liberal, levanta os mesmos tipos de problemas.
Porquê é que discorda desta comparação, Ana Catarina?
Porque eu quase que diria que o Lobo Xavier também estava a normalizar o partido, um partido como o Chega, que eu não acho de todo que seja comparável com o Partido Comunista Português, e eu divirjo em muitas coisas com o Partido Comunista Português. Mas...
Já agora, nem com o Bloco de Esquerda?
Nem com o Bloco de Esquerda mesmo, que eu divirjo em muitas coisas com quer com o Bloco de Esquerda, quer com
pois,
o...
Mas como por estes dias tem estado mais próxima do PCP, eu quis fazer a precisão de que,
mas é que eu acho,
nem PCP
eu acho,
nem Bloco de Esquerda são
até
comparáveis.
Acho que o Bloco tem menos este entendimento que o PCP. O PCP tem uma visão de respeito pelas instituições, de respeito pelas regras democráticas e de aceitar o jogo democrático. Não é isso que se passa com o Chega. Quer dizer, eu nunca vi o...
Mas não se importa de indicar casos em que o Chega não tenha aceitado o jogo democrático? Quer dizer, é para dizer ao tribunal, é que eu vou a seguir imediatamente consigo assinar uma coisa, uma queixa.
Não vai nada ao tribunal, mas basta ouvir os discursos do André Ventura dentro do Parlamento para dizer... Está-se nas... SIC, e perdoem-me a expressão, está-se nas tintas para a Constituição. De resto, aliás, o que está em cima da mesa também é uma negociação pela Constituição, que hoje já levou, aliás, o Chega a apresentar um novo projeto de revisão constitucional na sequência do acordo com o PSD, que tem coisas tão... tem retrocessos civilizacionais tão grandes como
nesse plano
a prisão perpétua. Agora, a minha questão, sinceramente, é... Eu olho para este acordo e para a forma como... O Lobo Xavier, eu não o quero insultar, mas,
não, mas
como
pode,
o Lobo Xavier agora
pode.
Também fez, oh, não há nenhum problema do Chega. Há um problema com o Chega. O Chega apresentou semana passada a equipa especial para monitorizar os muçulmanos em Portugal. O Chega apresenta propostas tão absurdas e tão violentas como a castração química, como... E agora vamos à parte dos subsídios. Não é só os... acabar com os subsídios nos Açores. É a proposta que já ninguém se está lembrado, há dois meses atrás, de acabar com os subsídios a todos os familiares de pessoas que tenham cometido um crime.
Não, o Chega não quer Serviço Nacional de Saúde nem Ensino Superior Gratuito.
Claro!
Mas isso já sabemos.
E diz coisas tão maravilhosas como se saímos de todos os acordos sobre as migrações. Mas eu também não acho que tenha que estar aqui a discutir o programa do Chega. Até porque eu acho que há um conjunto de pessoas que se revê e que por isso vota no Chega, muitas vezes por incapacidade de encontrar respostas nos partidos mais tradicionais.
Se não quero discutir isso, Ana, desculpe interrompê-la. Então, o único terreno em que as coisas são discutíveis
é... falar.
Não, é que o acordo, pelos vistos, não era o problema, como disse António Costa nesta estação, e discutir os precisos termos do acordo, então é o único território que resta.
O território que resta.
Se anulamos a questão da natureza do Chega e das propostas.
É um território de um partido. como o Partido Social Democrata, que é um partido estruturante da nossa democracia, que está fundado num conjunto de valores essenciais, como os valores da nossa Constituição, como os respeitos pelos direitos humanos, como por um conjunto de tratados, com uma visão integradora da sociedade, com uma visão... Divergimos aqui e ali na forma como é a nossa política de integração dos imigrantes, mas a legislação da nacionalidade ou da imigração foi sempre aprovada entre o PS e o PSD. Nunca foi o PCP ou o Bloco de Esquerda, pontualmente foram, como na última. Mas aquilo que o Chega representa é tudo ao contrário. É contra a própria... Eu já disse aqui há... quando discutimos isto há uns programas atrás, o Chega é um partido inimigo da democracia. O Chega tem como base essencial fundar a quarta democracia, acabando com tudo isto. E, portanto, um partido como o PSD, que tem uma história na democracia portuguesa, e eu até me espanto ouvir o Lobo Xavier, hoje impliquei com o Lobo Xavier, até me espanto ouvir o Lobo Xavier, porque olhando para a carta de ontem, que foi escrita por várias personalidades, muitas do CDS, que dizem que não se podem misturar estas direitas, a direita ou o centro-direita, nem a direita, com a extrema-direita. Este é um partido racista. Eu não quero acreditar que um partido racista possa ser normalizado no nosso sistema democrático, porque o problema não é a repercussão apenas nos Açores. Começou nos Açores, mas o Chega também já anunciou que quer umas coligações pelas autárquicas. Portanto, o PSD trouxe para dentro do sistema um partido que era um partido que é nefasto e que é perigoso. Mas eu acho que Rui Rio nem sequer percebeu o ridículo de se ter colocado ao mesmo nível que o André Ventura. Porque agora um diz, se o Chega passar a ser moderado, pode ser que haja mais entendimentos. E o outro responde-lhe, não, o PSD é que tem que ser mais radical. Ou mais radicalizado. Eu diria, acho que o PSD capitulou num conjunto de valores e de princípios quando negocia e abre a chave à Constituição, que é só o nosso instrumento fundamental dos direitos.
E Ana está convencida que o Rui Rio é capaz de passar linhas vermelhas?
Eu partilho um pouco a ideia de que Rui Rio tem uns tiques autoritários e totalitários na gestão das coisas na política, tenho apreciado isso mais recentemente e mais de perto, mas eu acho que aqui o que foi usado foi a tática. Que eu até não... E mais, eu sou mesmo daquelas pessoas que não acho que nós devamos pôr em causa uma coligação, uma formação de governo como a que foi feita nos Açores. Acho é que é grave e é um mau sinal e é de doença da nossa democracia trazer para dentro do sistema um partido que é antissistema e que ataca violentamente os direitos sociais e todos os direitos fundamentais.
Pacheco Pereira, presumo que as suas discordâncias são mais com António Lopes Xavier do que com a Ana Catarina.
Sim, vá lá ver. Eu acho que o António Lopes Xavier fez uma boa intervenção.
Isto é.
Fez
uma boa
intervenção.
Espera aí, para um bocadinho, porque eu gosto desta sua avaliação.
E fez uma análise, principalmente na parte inicial, que tem alguma razão de ser. Eu não direi que são tiques autoritários. Eu direi que é uma psicologia mais do que eu conheço bem, mais do que tiques autoritários.
A tal educação alemã de que tanto se fala.
Não é nada educação alemã. Tem a ver com a forma como se viveu a política, sim, como se fez uma biografia política e como se teve inimigos que se teve que combater. E, portanto, isso às vezes deixa marcas. O Rui Rio é um tipo muito corajoso e eu vi isso em ato, em circunstâncias muito especiais. E é um facto que não em todas as matérias, mas em algumas... é teimoso em soluções que não têm, ou melhor, em alguns casos elas têm algum fundamento, mas deviam ser mais pensadas e mais estruturadas.
Lopes Xavier tem razão quando PSD, diz que o PSD vai tornar isto o tema dominante
PSD, não é o PSD,
da próxima campanha.
O problema do PSD é que sempre teve, isso parece que é um argumento a meu favor, mas não é. Não estou sequer a pensar. Sempre teve desde Sá Carneiro, uma deficiência de criar equipas de, que pensem as matérias políticas. Cavaco ainda fez alguma coisa nesse sentido, mas não há essa tradição. Como a política portuguesa insistia muito no protagonismo e no individualismo, isso nunca se desenvolveu. O resultado é que quando dá asneira grande.
Meu
e
caso.
Isto é uma asneira grande. Claro que é uma asneira grande.
Há mesmo o risco de se tornar a questão de acordos do PSD com o Chega
não sabe como é.
O tema das legislativas do próximo... Do,
também vai próximo... ser, mas provavelmente haverá outras matérias mais à frente. O problema é que há coisas que a virgindade é só uma vez. E quando se perde, não há volta a dar. E havia aqui, com o Chega, um problema de virgindade política. Ou seja, eu muitas vezes defendi que era importante cobrir o Chega, que o Chega não devia ser ocultado às notícias, mas nunca defendi que, do ponto de vista político, partidos como o PS ou o PSD, que são mais próximos entre si do que é o PSD com o Chega ou com o CDS, tivessem uma colaboração para o seguinte. Eu acho que as pessoas não percebem a natureza. A natureza do Chega não é só nas propostas, é no movimento, naquilo que os franceses chamam a mouvance, que essa,
é no
sim,
discurso,
essa sim é que é grave. Não é, não, eles nas propostas fazem o possível por ser cuidadosos. Tem uma ou outra... Veja-se, por exemplo, o papel da pedofilia. O papel da pedofilia no Chega não é um combate contra a pedofilia. Vê uma referência a alguma pedofilia na Igreja? Não vê. Vê a referência à pedofilia na política. Porquê? Porque é um bocado como nos Estados Unidos o QAnon, que é os políticos são intrinsecamente perversos e um dos aspectos dessa perversidade é a pedofilia, que é a perversidade que se considera ser a maior de todas. E, portanto, isto não está escrito em papel nenhum, mas é um facto que o Chega usa a pedofilia como um instrumento para atacar os políticos em democracia. Se efetivamente a pedofilia fosse uma preocupação do Chega, com certamente que a Igreja teria um papel relevante, mas não é. O que é usar a pedofilia como usam aquelas teses conspirativas. Os políticos da democracia são naturalmente perversos e um dos aspectos dessa perversidade é a pedofilia. Portanto, há mais do que as propostas explícitas, e isso qualquer pessoa que pense duas vezes, olha para o Chega e percebe. Até porque o Chega não é diferente de outros partidos que há na Europa da mesma natureza. É um partido em crescimento e, portanto, com dinamismo. Isso não adianta, quer dizer, tem que se olhar para ele e isso também devia ponderar no PSD e nos outros partidos. É um partido em crescimento que vive de características modernas do populismo, uma das quais é as redes sociais.
E que vai crescer à custa de quem?
Hã?
E que vai crescer à custa de quem?
Vai crescer à custa do PSD, como tem, aliás, sempre crescido à custa do PSD, e depois vai buscar uma parte de eleitores que estão ressentidos, que estão fora do sistema político, e vai crescer aí. Portanto, o que eles fazem é a pedagogia do mal, chamemos assim. E isso é que não se pode permitir. Não é ocultar as propostas dele, nem apenas discutir as propostas sobre a castração ou a pena de morte, que eles não têm lata de pôr em proposta, mas que defendem. A obsessão pelo crime. Nós conhecemos isto em vários sítios, nos Estados Unidos, por exemplo. E o que acontece é que isto significa, para muita gente, uma forma de pedagogia do mal, chamemos assim, da perversidade. Portanto, o problema do Chega nem é o número de pessoas, nem é em absoluto o número de votos, nem é as posições explícitas, nem é o projeto de revisão constitucional. É o papel pedagógico que exerce na democracia portuguesa a favor, de facto, da destruição da democracia. Da destruição da democracia. Porque eu nem sequer me refiro à questão da diminuição do número de deputados, nem... Eu não sou... Não me... Eu percebo que o CDS protesta muito com a diminuição do número de deputados. É natural, porque ele seria a principal vítima, ele e o PC, do número de deputados. Agora, que haja também... Que haja uma maneira de sancionar os políticos da democracia pelo aumento da abstenção, eu acho bem, não, eu não acho mal. Eu não acho que essas propostas do Rui levantam um problema. Provavelmente não lhes... Não apresentou a melhor solução. Eu não me chocava, se nós tivéssemos um mundo perfeito, que houvesse uma representação ativa da abstenção para punir a indiferença dos grandes partidos perante essas circunstâncias de haver cada vez mais gente que se abstém. Não vai acontecer.
Exatamente.
Agora, portanto, o que me preocupa é exatamente o movimento, o crescimento, e depois um dia teremos que discutir a comparação entre a geringonça e... Não é a mesma coisa.
Já discutimos aqui há duas
não,
semanas.
Não, não discutimos nada.
Há duas
não, semanas.
Não, não, não.
Estamos meio dúzia de frases.
Mas agora é a vez de não estar.
É assim, o PC e o Bloco de Esquerda são partidos revolucionários. Sim. Está isso no seu programa ativo? Não. Há muito tempo que no programa ativo desses partidos aburguesaram-se, se quiser. Não está nenhuma das medidas.
Então, e o argumento da natureza?
Talvez nas teses secretas.
Não, é por isso que isto não é o argumento da natureza.
Talvez nas
porque
teses.
A natureza não é por aí que se mede. A natureza do Chega não se mede pelas propostas explícitas. Mede-se pelo conjunto deste movimento e pelo seu crescimento. A natureza do PC hoje, ou do Bloco de Esquerda, não se mede pelos seus programas originais. O PC não cumpre nenhum dos requisitos de um partido revolucionário. Não organiza as Forças Armadas, não tem um setor militar, não... Portanto, tudo aquilo que o leninismo, enquanto teoria, implicava. E o Bloco de Esquerda, que é um partido revolucionário chique, que é outra coisa, tem talvez até um vocabulário mais radical do que o próprio PC nos dias de hoje, mas na prática organiza... não organiza ninguém para a revolução.
Ainda a pensar em palavras suas. António Lopes Xavier, o que Rui Rio perdeu com este acordo é irreversível?
Eu acho que temos de ver... do outro lado, exatamente do outro lado. Acho que é preciso perceber o seguinte, aquilo que o Pacheco Pereira disse sobre o Rui Rio, portanto, explicando e com palavras rigorosas, mas simpáticas, eu subscrevo. Isto, a reação, digamos assim, de erisipela ao Chega e ao que o Chega significa, é um problema de formação, de leituras, de pensamento. Não é o género de coisa de um homem prático como o Rui Rio que lhe faça... O mesmo tipo de impressão, nem o seu percurso passou por coisas que lhe permitissem fazer o mesmo tipo de impressão que me faz a mim ou que faz ao Pacheco Pereira. Porque vamos lá ver, aquele manifesto não tem que ver com o governo dos Açores, aquele manifesto cujo conteúdo eu assinaria completamente, não só porque estão lá vários amigos e colegas, mas também porque aquilo que lá está dito está certo. Simplesmente, como não havia o problema dos Açores quando foi escrito, não chuta a baliza e não tira as consequências. As consequências para não haver amálgama na direita são coisas de grau. O Pacheco Pereira tende a pensar que é isolamento sanitário. Eu digo, apesar de tudo, de grau. O Chega a votar em mim não é aceitável? É. O Chega a apoiar-me parlamentarmente sem eu prometer nada? É. Ter de haver reuniões de uns grupos parlamentares de partidos como o PSD e o CDS com os deputados do Chega e combinarem propostas conjuntas ao nível nacional, eu acho impensável. Mas atenção, Rui Rio, qual é o futuro de Rui Rio? O futuro de Rui Rio, muito simplesmente e friamente, é este. É ser defenestrado pelos seus colegas se não tiver nenhuma vitória eleitoral dentro dos próximos 12 meses, 14 meses, ou seja... autárquicas mais hipóteses nas legislativas, vai ser deitado fora.
Ganha nas presidenciais.
E, portanto, se ele à partida disser que jamais será impensável eu aceitar um voto sequer de um deputado que chega na Assembleia da República, ele está a comprometer as suas possibilidades. O caminho é perigoso e arriscado e pode-se virar contra ele, mas não vejo que ele tenha muitos outros para trilhar. O caminho da pureza, das sensibilidades e da luta contra o crescimento do Chega e do que o Chega significa, é um caminho que significa para o PSD despedir-se do poder num horizonte de 3 anos. Isso é muito para os políticos.
Posso só acrescentar um dado. A maioria das pessoas que hoje estão a criticar o acordo do PSD com o Chega são favoráveis a esse acordo, são favoráveis a uma aliança das direitas, incluindo
sim,
o Chega.
Sim, eu deixo-me ir agora. Que eu
só
vou...
que lhes serve para atacar o Rio.
O Pacheco Pereira e eu... conhecemos bem este mundo à direita do PS. O Pacheco Pereira ainda conhece à esquerda, mas eu só conheço à direita do PS e à direita metade do PS, que eu espero que seja mais do que metade, e depois à direita. Se eu fizer uma... Se ele sabe que se numa assembleia do PSD vivo ou do CDS na dimensão que está, se puser claramente o problema assim, oh, meus amigos, ou aceitamos o apoio do Chega parlamentar sem o integrar no governo, ou continuamos...
Com acordo ou sem acordo?
Ou continuamos, do modo que for, são technicalities, ou aceitamos votos do Chega sem nos comprometermos com ele e tiramos o PS do governo, ou vamos ter, ou não temos hipótese nenhuma e vamos ter que aceitar sempre um governo do PS com o PCP e o Bloco, mais um ou mais outro. E, quer dizer, quando puser isto ao militante básico num congresso do PSD ou do CDS... É evidente que as pessoas, em geral, preferem afastar a geringonça dominada pelo Bloco e pelo PCP, agora nesta fase, como vamos ver daqui, dentro de pouco tempo, preferem, obviamente, sofrer aquele Chega que até lhes come o eleitorado e até lhes produz danos em casa e tem aqueles princípios e aquela maneira de funcionar.
Sabe que há outra maneira de fazer isso?
Pois é.
Podiam apresentar o programa do governo e obrigar o Chega a votar contra, que é uma solução comprometedora para o Chega.
Aqui.
Podem, aliás, trabalhar para que haja novas eleições nos...
Não, mas eu não estou a falar dos Açores. Estes cenários eram aqui.
Para que haja novas eleições nos Açores.
Isolar o Chega, ou para utilizar a velha expressão, estabelecer um cordão sanitário à volta do Chega, impedindo...
Essa expressão é uma expressão falaciosa.
Ana Catarina, posso só lembrar-lhe uma coisa? Depois falo no ponto das eleições americanas. Hoje, creio que foi hoje, José Miguel Júdice se lembrou, mostrou foi um ontem. Cartaz... em que o Jorge Sampaio, há 20 anos, cerca de 20 anos, concorria à Câmara Municipal de Lisboa e ganhou, apoiado pela UDP e pelo PSR. Eram o PSR e a UDP, há 20 anos, eram mais frequentáveis do que o...
E fez a coligação por Lisboa com o PSR.
Por amor de Deus, quer dizer, nós temos de...
Olá.
O Pacheco Pereira chama muito a história e vai com razão.
Excluir o PSD dos partidos aceitáveis para acordos de governo é condição essencial para a sobrevivência de governações socialistas?
Eu, honestamente, a minha grande preocupação com isto não é fazer cordões sanitários. A minha grande preocupação... é que eu acho que nós termos normalizado, como parece achar-se normal, que o Chega e um partido como o Chega possa fazer parte de soluções governativas, seja a nível parlamentar, seja a nível de integração de governo ou de executivos camarários, quem sabe, a mim arrepia-me. E arrepia-me pela simples circunstância de que eu acho, francamente, nós não estamos a falar numa direita do CDS, nós não estamos a falar de uma direita democrática, nós estamos a falar de uma direita que é uma direita que instiga o ódio, que é uma direita que tem, que cresce e que explora os sentimentos de medo, que eu admito que muitas pessoas que votam no Chega votam porque também têm um conjunto de problemas e que querem ver resolvidos e que sentem que o sistema não lhes resolve e, portanto, aquela resposta é uma resposta fácil. Mas o Chega é um partido que não quer a democracia, não respeita a democracia. E eu não vejo isso no CDS, eu não vejo isso no PSD, não vejo isso sequer no PCP. Não, podemos falar sobre as geringonças que se vão formando. Agora, não coloquemos no mesmo espaço coisas que não são iguais. E a mim o que me perturba, eu não sei se o Rui Rio vai sobreviver a isto. Eu também tenho para mim que algumas das pessoas do PSD que criticaram, evidentemente criticaram porque querem dizer finalmente temos aqui uma coisa para onde podemos atacar o Rio e que fere seriamente nos princípios. Eu hoje ouvi o Zé Eduardo Martins, não acho que seja para aborrecer o Rio. Acho que o Zé Eduardo Martins convictamente acha que é um absurdo que se possa dar a mão a quem incita à violação dos direitos humanos, a quem não quer que a democracia funcione e a quem acha, e mais, e a quem acha que é justiceiro, portanto, não são os tribunais que vão funcionar. Agora é uma comissão de combate à corrupção. Nós temos muitos problemas com a corrupção, já os aqui dissemos, já aqui discutimos várias coisas e temos que combater a corrupção. Mas não é combater a corrupção lançando a suspeição sobre qualquer um de nós, seja da pedofilia, mas seja da corrupção também. Porque qualquer dia... Na boca do Chega, somos todos fizemos parte de uma sociedade que está doente. Ora, a sociedade tem vários problemas, mas a nossa democracia tem resistido a estes ataques. Sejam os dos UDPs, dos PRECs, fomos capazes ao longo dos anos, e sobretudo os mais velhos, foram capazes ao longo dos anos de cimentar uma democracia. E, portanto, eu acho, com franqueza, que Rui Rio deu um tiro de bazuca nos pés ao conseguir trazer para dentro do sistema o PS. Ou, mais grave, foi ultrapassado pelos seus amigos e companheiros do PSD dos Açores. Mas como eu acho que estas coisas não se fazem sozinhas, apesar de se pedir muita autonomia, é evidente que há um acordo entre o PSD e o CDS e o Chega, que eu acho que é pernicioso para a democracia. E o meu problema não é se amanhã o PSD e o CDS estão outra vez no governo. Eu não concordo com as medidas, não concordo ideologicamente com muitas das políticas que ligam, mas, termino com isto, o meu receio é dos efeitos perniciosos que esta coligação traz para o futuro da democracia em Portugal, e posso estar a ser muito cáustica, mas tenho mesmo esta percepção
com quase
dos ataques à democracia.
Posso quase 3 minutos só para cada um, para falar dos Estados Unidos, que é à custa dos Estados Unidos.
Muito rápido, que é o seguinte, sabe como é que se combate o Chega? É levantar-se um deputado na Assembleia da República que, corajoso, e vira-se para o Ventura e assim, muito bem, então vamos a rabo de peixe, onde as pessoas não morrem de pobres. E vamos lá, e você vai lá explicar o que é que significa a diminuição da subsídio à dependência para rabo de peixe.
Não
o que é
mais.
Que você corta? E coisas deste género.
E deixa-me acrescentar.
Pedofilia. Ah, muito
não,
bem.
Não, deixa-me acrescentar. É que rabo de peixe, se não fosse o rendimento social de inserção, na altura o rendimento mínimo e hoje o rendimento social de inserção, muitas daquelas crianças não tinham sequer conseguido, algumas, fazer um percurso de saída da pobreza e algumas conseguirem ir à escola.
Ou os ciganos.
Rabo de peixe.
Oh, é uma cara, vamos falar aos acampamentos ciganos mais pobres e você vai explicar o que é que entende sobre essa comunidade. Quer dizer, é assim que se confronta.
Sem guarda-costas.
Sem guarda-costas, ou se ele quiser levar guarda-costas, ainda pior. Mas é assim que se combate. É com desafios diretos.
Eu também estou
direto,
de acordo que temos que o combater assim.
Sem ser nenhum cerco sanitário. É assim. É, você fala da pedofilia. Olha lá, este é o cartaz que vocês usaram em Évora. Tem este, este, este e este, ou o que usaram em Lisboa. E este caso, porque é que não estão aqui? Porque é que só estão estes e não estão os outros? E, quer dizer, é defrontá-los diretamente. E isso significa coragem, porque são brutos, não é? Mas eu acho que é assim que se faz.
O Chico Pereira pediu para falarmos das eleições nos Estados Unidos em 2 minutos. Donald Trump tem alguma possibilidade de continuar presidente?
Até ao dia 20 de janeiro continua presidente. Agora, o que ele está a fazer é aquilo que eu sempre previ que ele fizesse, que é não aceitar os resultados, criar tentar criar um movimento usando um conjunto de apaniguados que tem um papel vergonhoso, mesmo nas altas funções que tem, como o Pompeo ou Mitch McConnell, todos, para criar a ideia de que houve de fraude sistematicamente nas eleições. Não há nenhum, os próprios dirigentes republicanos dos Estados que ele perdeu, dizem que não há qualquer prova significativa de fraude, e se houver, algumas coisas que ele aponta são um número tão pequeno que não altera os resultados eleitorais. Ele está a boicotar a transição do poder, ele está a tomar medidas de substituir pessoas no Pentágono por apaniguados, ele está a criar legislação, ou a pensar em criar legislação, que torna muito difícil reverter muitas das coisas que ele faz. Isto é de um ditador. Isto é de um ditador.
E esse ditador pode, pode conseguir anular o resultado conhecido da votação dos americanos?
Não, não pode. A não ser por uma guerra civil ou por uma intervenção, por um golpe de Estado militar. Não pode. E eu isso aí lhe direi, elementos de guerra civil pode haver nas ruas. Que os militares americanos aceitem fazer uma espécie de golpe de Estado a favor do Trump, duvido que isso aconteça.
António Lopes Xavier, o que é que vai
acontecer? Ele vai ser afastado vergonhosamente.
Olha, para falar aquela conversa em que estávamos, para fechá-la, talvez Rio pense que é tão capaz como António Costa de controlar os aspectos negativos de quem tem à sua direita. António Costa sempre achou, e até Jorge Sampaio, que era capaz de controlar os defeitos intrínsecos do PCP. Mas uma coisa é certa, Carlos, para uma pessoa com 55 anos de vida em Portugal, eu tenho mais, Mas a partir dos 55 anos é muito difícil explicar-lhe que o PCP é mais convivial do que o Chega, embora eu saiba que há diferenças e depois discutiremos isso mais à frente.
Hoje.
Estava a ter
não, no passado.
Não, hoje.
Hoje. Hoje. É aquela história não, do
hoje
programa.
Hoje claramente
ativo.
É.
Hoje. Está bem, mas é hoje okay. que as
coisas estamos a falar.
Portanto, estas coisas são evolutivas. E quem quanto? Fez o convívio, quem tornou possível o convívio com o PCP foi o António Costa.
Então, nesta o PS relação tinha a Internacional como
não,
hino.
Não, mas o PS.
Tinha um cartaz a dizer PS Partido
O PS esteve sempre afastado isso como um inimigo irredutível do PCP toda a vida, até chegar ao ponto da Câmara Municipal.
Não era esse, agora para sermos
rigorosos. Bom, agora Trump.
Lembre-se do primeiro de maio, que não era exatamente esse o espírito da coisa, António.
Não, o primeiro de maio?
Sim.
O primeiro de maio foi 5 dias depois de 25 de abril. Estavam a chegar os líderes políticos.
Num minuto sobre os Estados Unidos.
Sim, um minuto sobre Estados Unidos para dizer o seguinte, eu acho que é preciso, aquilo que mais de grave se passa nos Estados Unidos é a corrupção da Constituição e das normas e das tradições longas por um presidente que obviamente perdeu as eleições, é talvez o dano mais irreparável. Mas há um segundo ponto, não vamos ter tempo de tratar, que é, nós não podemos, eu acho que não devemos estar sempre a tratar, foi-se embora Trump, é um alívio, é, para mim é.
Foi mesmo?
Hã?
Foi mesmo ou ainda pode ficar?
Não, o que ele vai fazer é vai tentar procurar ser uma fonte de poder paralelo, tentar continuar a dominar os americanos e ser uma fonte de poder com críticas, com discussões jurídicas, vai prolongar o trumpismo.
Perdendo
mais
o poder
que
é difícil.
É difícil. É, agora, há 70 milhões de pessoas, nesses 70 milhões, não há só analfabetos, nem há só xenófobos e racistas e fascistas. E quer dizer, de facto, a primeira coisa, depois da satisfação de Trump ter ido embora, é ver como é que isso se compõe, porque não é fácil. Quando observamos depois os estudos sobre o mapa final das eleições, não parece ser fácil a tarefa de desdividir ou de unir os Estados Unidos e reduzir os temas que levam a que pessoas ilustradas e interessadas e porventura até democratas profundos achem que apesar de tudo vale protestar contra o sistema ao ponto de votar num homem com o caráter do Trump.
Ana Catarina?
Eu acho que as coisas são muito simples. A primeira é que mais uma vez o Trump mostra o que é e que é um mau perdedor e que por isso mesmo continua a alimentar a falsidade das eleições terem sido uma fraude, sem nenhuma evidência sobre o assunto. Em segundo lugar, eu acho que Biden e a Kamala Harris tentam fazer a tal unidade de união da América, que vai demorar ainda, porque as feridas estão lá. E há um terceiro dado que eu acho que é muito interessante que o Economist dava esta semana, que é o gap que se abriu no voto urbano e no voto rural, em que onde já era, o voto rural já era dos republicanos, adensou-se e o voto urbano passa e cresce muito para os democratas.
E Joe Biden
o que eu acho
isso?
O que eu acho que torna ainda mais difícil também a unidade e a junção de várias realidades da América numa América mais unida, que o Trump deixa, aliás, muito dividida. Mas deixem-me só, contra ter dito sequer que ia fazê-lo, eu acho que não podemos deixar passar este programa no dia em que morre Ribeiro Teles. Foi um democrata, foi um humanista, foi um apoiante de Humberto Delgado, fez parte das listas do Partido Socialista como deputado, mas foi sobretudo um homem à frente do seu tempo, um arquiteto paisagista, com uma visão sobre o que é a cidade e o que é o ambiente, que julgo que as próximas gerações
devem sempre olhar. Como se diz no mundo anglo-saxónico, hey, hey!
Sim, sim.
Desculpem, mas não podia
sim,
terminar
não, fez
sem
bem,
fazermos este...
Ainda bem que todos, algum de nós fez.
Todos nos associamos desculpem. A essa nota, é neste ponto que termina a circulatura do quadrado na TV24 e na TSF. Dos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.